Começa agora o Mono, podcast do Monkey Buzz, sobre vários assuntos ao redor de um só tema. No caso de hoje, Zé Manuel. Zé, eu penso que falar com você sobre a sua música, ou mesmo falar de você para qualquer outra pessoa, eu penso que é interessante começar pelo fato de que você é um cantor e compositor, mas antes disso você é pianista, não é?
Isso, exatamente, exatamente. E aí toda essa construção se vem do pianista, né? Assim, da minha carreira, assim, toda em torno disso.
Sim, a sua gênese musical tem a ver com a sua relação com o instrumento, né?
Sem dúvida, sim. Até pela... Eu tenho mais tempo de carreira, inclusive, como pianista, como músico, do que como cantor, compositor, assim, sabe? Então, É um lugar que eu me sinto confortável, assim.
Sim, e quando você olha para essa dinâmica, então, de você ser um cantor e compositor que vem do piano, não vem necessariamente da poesia, por exemplo, ou mesmo do canto, o que, que você acha que tem dos seus estudos com piano nas suas letras e na sua voz?
Então, André, assim, eu acho que, por exemplo, eu comecei a compor por preguiça de estudar. Assim, tipo, eu ia pra escola e aí a professora passava os exercícios, enfim, tudo que eu tinha que fazer de exercício de dinâmica, de pegar peças também de outros compositores, e às vezes eu tava com muita preguiça, assim, então eu tinha que passar uma hora ali no piano, né? Então eu comecei a compor minhas próprias músicas, porque eu não tinha o trabalho de ter que ler a partitura, enfim. Então eu comecei a fazer música para piano, assim. Aí depois que eu comecei a sentir necessidade de letrar algumas dessas músicas, assim. E até hoje, assim, eu tenho um pouco... Eu sempre quis ser compositor de música erudita. Então sempre que eu posso, eu tento trazer um pouquinho só, assim, né? Tipo, eu não tenho um cacife nem estudo suficiente para ser um compositor de música erudita, assim, né? Mas... eu sempre tento trazer um pouco de elementos, assim, de música erudita para uma outra canção minha, assim. E a letra, ela vem muito como um complemento também, assim, né, da música, assim. A primeira coisa que me vem é a música e o tema, assim. Então, eu construo muito a letra pensando em ela complementar a música e ser uma coisa só, assim. Tipo, que elas se complementem, né? Muito mais do que o texto em si, sim, de forma separada, sabe?
Sim, sim. Você escreve para aquele arranjo.
Sim, sim, sim. Às vezes a ideia até vem junto, assim, sabe? Tipo, eu compunha muito assim, né? Quando vinha a melodia, já vinha com a letra junto, assim. Era ótimo, aliás, assim, que era meio um download, né? Eu ouvia e só ia anotando, assim. Hoje em dia é um pouco... Hoje em dia eu tenho feito mais a música e depois eu tenho escrito as letras.
Sim. Eu fico pensando que, analisando essa sua fala aqui de imediato, digerindo o que você falou agora, de você não ter cacife para fazer música erudita, mas ao mesmo tempo a gente conhece seu trabalho no piano e te vê como um virtuoso. As palavras não é só minha, muita gente vai te classificar dessa forma. Eu tenho a impressão de que você é um músico estudioso do piano em um lado também afetivo, em um lado também que é de sensibilidade, para além de um estudo, entre aspas, meramente formal. Entende?
Sim, sim. Sim, sem dúvida. A minha relação sempre foi essa, assim. Inclusive, acho que mais afetivo do que de estudo, assim. Eu sempre fui um pouco preguiçoso. Eu estudei, né? Eu passei 8 anos, passei 9 anos. Eu comecei aos 9, fui até... Vixe, a matemática agora foi embora, né? 9 aos 18 é o quê? 9 anos, né?
9 anos, 9 anos.
E aí, eu estudei um bom tempo, tal, assim. Mas foi um estudo muito assim, como eu falei, assim, tipo, tinha uma certa malandragem de, né, de burlar certas coisas que eu devia ter feito, sabe, assim. Mas como foram 9 anos estudando, muita coisa realmente, de fato, eu precisei estudar e absorver, né. Assim, mas eu sempre tive uma relação muito com a minha professora de piano, assim, né. Então, eu pedia para ela tocar, ela tinha um repertório muito vasto, assim, de música brasileira e de coisas interessantíssimas, assim. Então, eu sempre pedia para ela tocar para mim. Era assim que eu escolhi o meu repertório. Então, a escolha do que eu ia estudar passava muito pelo que ela me mostrava. Assim. Então, ela me mostrava muitos compositores brasileiros. E eu fui me apegando a isso, assim, sabe? Assim, tipo, é isso que ia me dando ânimo para estudar, né? E eu tenho essa relação até hoje, sabe? Com esse repertório, realmente, assim, que eu estudei. Assim, de Ernesto Nazaré, de Chiquinha Gonzaga, enfim, Zequinha Abreu, compositores majoritariamente brasileiros, assim.
Era isso que eu ia trazer agora, porque eu penso que também falar da sua obra é muito indissociável de uma característica, de uma adjetivação que seja muito brasileira.
Sim.
Existe muito de Brasil na sua música, desde o seu primeiro álbum.
Sim.
E eu vou até dizer, talvez já atropelando um pouco aqui os assuntos, porque eu quero ouvir mais sobre o Brasil na sua música, mas eu tenho a impressão de que ao longo da sua discografia, pensando no Zé Manuel de 2012 até o Do Meu Coração Nu de 2020, eu penso que você trabalha uma trajetória de ir da tradição até um lugar um pouco mais experimental ou mesmo autoral, se experimental for uma palavra muito forte, talvez.
Sim, sim.
Mas vamos voltar nessa questão da tradição, então, ainda mais ali nos seus primeiros trabalhos, ou no seu primeiro trabalho, no Zé Manuel de 2012. Você lembra como é que foi montar esse repertório, ou melhor, hoje, como é que você se lembra de como foi montar aquele repertório e escolher as músicas que iam compor essa obra?
Lembro muito, assim, eu tinha uma questão do primeiro disco que era, eu já tinha uma demanda de composições feitas, eu tinha muita música, assim, tive um período muito produtivo no início. Então, primeiro disco eu queria escoar essas canções que já existiam, né? E aí nelas tá muito mais evidente, exatamente como você falou, assim, você fez a leitura muito no ponto certo, assim, tipo, tem de fato, assim, você vê de cara já, assim, influências muito fortes, né, de compositores brasileiros, enfim, muita gente falava assim, né, tipo, ah, é o novo Tom Jobim, é do Lobo, Chico Buarque e tal. Assim, isso nunca me incomodou, porque de certa forma eu sabia que sim, aquelas referências estavam lá bem evidentes, né? Assim, mas eu sempre...
Até porque esse é chamado de Tom Jobim, Chico Buarque,
é, Lobo, também tem isso, né? Também tem isso, sim, né? Mas porque de certa forma é como se isso também me invalidasse como compositor, sabe? Assim, tá muito na cola dele e tal.
Sim.
Mas eu nunca me incomodei com isso, porque, assim, eu não fazia, obviamente, propositalmente, eu não tinha essa intenção. Mas eu sempre aceitei, assim, de que, pô, eram minhas primeiras composições, era o meu primeiro disco, assim, eu tava, de fato, ficava mais evidente aquelas influências, assim, né, nas minhas músicas, porque são músicas, são compositores que eu realmente admirava, assim, então eu nunca me incomodei, não, assim. Mas, de fato, eu tô nesse caminho, né, assim, para ir cada vez mais me distanciando da referência e me aproximando do que, enfim, do que eu sou como compositor, né? E também trazendo novas referências, né? Porque a gente sempre vai estar referenciado por alguém, né? Assim, isso é comum, né? Em qualquer trabalho, assim, você sempre tem alguma referência. Talvez é porque você não conheça como ouvinte, né? Então você olha, caralho, assim, tipo, isso é muito novo, né? Mas às vezes a pessoa que está fazendo aquilo assim, tem uma base ali de referência de alguém que ele admira ou de algum som que influencia, né? Assim, então...
Sim.
Assim, óbvio, né? Que tem uns gênios, né? Que criam algo que é muito novo, assim. Eu obviamente, não tô nesse... Não me quadro nesse... Eu não tô trazendo, né? Uma nova releitura de algo que nunca existiu, assim. Eu tô fazendo canções, né? Com as influências que eu recebi durante a vida e que, de coisas que eu ouço também agora, assim, né? Enfim, a gente...
Uhum.
Tá o tempo todo, né? Sendo influenciado, né? Pelo meio que a gente tá, né?
Sim, mas antes de falar sobre esse meio que você, no qual você está inserido, eu penso que é natural também esse movimento de você reunir para uma primeira obra as músicas que estão falando com você dentro da sua trajetória como artista, da sua trajetória como estudioso de um instrumento, como estudioso de música, e a partir dela então você adquirir liberdade para, a partir desse legado que você carrega, dessa herança que você tem em você, você buscar o seu lugar, né?
Exatamente, exatamente, exatamente. E é a base, né? Eu tinha noção, assim, de que era o meu primeiro disco, então ali, digamos assim, era a raiz, né?
Ele carrega o seu nome, né?
Exatamente, exatamente, assim. E essa transição também, né? Do meu estudo de piano para quando eu começo a descobrir canções que dialogavam com aquilo que eu estudava no piano instrumental, né? Com a canção, enfim. E aí, por exemplo, já nesse último, tem essa canção que é Canto para Subir, né? Que ela tem um pouco essa cara, assim, de música, não erudita, assim, né? Mas com um tema, assim, que remete um pouco, né? Assim, é uma coisa um pouco mais erudita e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem as outras canções que dialogam com uma coisa um pouco mais pop, uma coisa que vem de outros universos, né? Que são universos também que eu me interesso, né, que eu tenho ouvido, assim.
Sim.
Então, de certa forma, tá lá, né, assim, eu vou visitar em alguns momentos, né, assim, tipo, se eu tenho esse recurso, eu vou utilizá-lo, né, em alguns momentos.
Eu quero te propor aqui um exercício de interpretação da sua discografia. Sim. Pode até parecer um pouco exagerado, mas a título de interpretação eu acho que pode ser interessante aqui para nossa conversa, que é isso que a gente acabou de conversar. O seu primeiro álbum chama Zé Manuel. O seu primeiro álbum contém quem é você como músico, ou melhor, quem era você como músico até aquele momento,
sim,
qual você reuniu aquele repertório. Pro seu segundo álbum, chamado Canção e Silêncio, que vem 3 anos depois, você já está se dando tanta liberdade que o seu próprio título traz uma adição de opostos.
Sim.
A canção implica em som. Na canção não há silêncio. No silêncio não pode haver som, talvez.
Sim.
Então, eu penso que poder brincar com uma contradição, ou poder brincar com uma ideia que a partir dela, então, a gente poderia aqui fazer esse exercício de filosofar e de interpretar diversos significados,
sim,
eu penso que já é um passo muito na direção dessa liberdade criativa e de uma certa até ousadia criativa, né?
Sim, sim. Exatamente, e esse disco, ele é muito importante, Canção em Silêncio. Foi quando eu chamei Miranda, foi quando eu fui selecionado no edital da Natura, né? E aí tinha grana, uhum, para fazer um disco. Eu pensei, pô, vou fazer o melhor que eu posso, assim, chamar as pessoas que eu gostaria de trabalhar e que não sei se eu vou ter oportunidade em outros momentos, porque é muito caro se fazer um disco, né? Então, chamei Miranda, chamei Cassim, chamei Tuti Moreno, enfim, Letieri Slate, são pessoas que eu queria muito trabalhar, né? E aí, Miranda, quando eu chamei Miranda, eu chamei exatamente alguém, eu queria alguém que não fosse do mesmo segmento musical que eu, porque senão essa pessoa ia chegar com muito respeito ao meu trabalho. Assim, eu queria alguém que, pelo contrário, uhum, dissesse, me levasse para um outro lugar, me forçasse a ir para outro lugar. Assim, né? Tanto que não foi um processo fácil, assim, trabalhar na época esse disco, porque é tudo muito sutil também, assim, ele não é um disco revolucionário, né, na minha discografia, digamos assim, né, comparado o primeiro pro segundo, mas ele já tem mudanças sutis, sim, e significativas, assim, né.
É um primeiro passo a essa direção.
Exatamente, assim, então, por exemplo, a música que dá nome ao disco, Canção em Silêncio, que é uma balada, é uma música que eu jamais pensaria, eu já tinha ela no primeiro disco, e eu jamais pensaria em gravar, porque é uma música muito radiofônica, e no primeiro disco, uhum, eu tava pensando, pô, eu quero ser o Tom Jobim, eu quero ser, saca, assim, tipo, umas viagens completamente erradas, assim, nesse sentido, né? tipo, quero ser o cara culto e tal. Não vou gravar isso. Só que, bicho, eu tinha um monte de músicas como Canção em Silêncio. Eu cresci ouvindo rádio, assim. Eu não sou o cara que cresceu, sabe, só ouvindo música erudita e que, assim... Eu cresci ouvindo Mastros com Leite também, forró, pagode, sim, tudo que você puder imaginar, assim, como qualquer outra pessoa que ouve rádio, né? Na década de 90, 80, 90, né? Enfim. Então, essa abertura que me ajudou a ter foi Miranda, né? Assim, quando eu mostrei a música, ele disse, você tá louco de não gravar essa música? Põe já ela no repertório. E aí, enfim, foi quando eu saquei, assim, pô, eu não tenho que ficar me prendendo a exterior, eu mesmo estereotipando a minha música, né? Assim, ainda mais se eu sou um compositor popular, né? Assim, de música popular, né? Então, eu tenho que... aceitar e me beneficiar da abertura que eu tenho para compor. Tanto uma coisa que pode remeter a uma música mais erudita, quanto uma coisa que poderia, né, se fosse em outros períodos, tocar na rádio, né, assim, ou tocar numa novela, ou sei lá, chegar a qualquer outro lugar, né? Então ele teve essa importância, assim, no segundo disco mesmo, dessa abertura, sabe?
Uma outra questão que eu observo, a título de interpretação novamente, é essa adição do Miranda na produção do disco, então. Eu penso que... ao olhar para a sua discografia, ao olhar para a Canção em Silêncio de 2015 e pensar que em 2016 você lança O Delírio de um Romance a Céu Aberto, é muito interessante pensar que a partir da troca com o Miranda, você vai lançar em seguida, então, uma obra, um ano depois, repleta de parcerias.
Sim.
Eu penso que... eu, obviamente, aqui eu estou interpretando, eu adoraria ouvir de você os detalhes disso.
Sim.
Se eu estiver errado, por favor, me corrija.
Sim.
Mas eu penso que quando você se abre a possibilidade de trabalhar com alguém, isso te leva a mais abertura de trabalhar com outras pessoas.
Sim, sim. Tem essa leitura que é muito legal que você fez. E tem um detalhe também que é o seguinte, assim. Na minha discografia, na discografia da minha cabeça, o meu terceiro disco seria o do Meu Coração Nu. Assim, é tanto que ele é um pouco uma continuação do que eu comecei no Canção em Silêncio. Assim,
sim.
Só que Zé Pedro me convidou para fazer esse projeto, Delírio de um Romance a Céu Aberto. Eu estava chegando em São Paulo e ele falou, Zé, vamos fazer um disco, suas músicas são lindas, adoro o seu trabalho, mas as pessoas precisam conhecer, ninguém conhece. Vamos chamar intérpretes para cantar essas músicas. E aí eu adorei a ideia, assim. Não foi uma ideia de algo que eu que na minha cabeça eu lançaria naquele momento, assim. Mas, pô, obviamente eu fiquei encantado com a ideia, né, de ter uma música minha cantada por Fafá de Belém, por exemplo, que eu amo, por Elba Ramalho, que eu amo, sabe, assim, Jussara Massal, Tiganá Santana, Arthur Nogueira, assim, numa gama de artistas, de personalidades muito diferentes, assim, que eu amo essa riqueza, né? Eu cresci ouvindo música brasileira, então...
Sim.
E foi muito importante, de fato, assim, porque esse disco me apresentou a muita gente, não só aos próprios artistas, né? Eu vim desenvolver depois, por exemplo, o trabalho... Eu gravei no disco de Fafá de Belém depois, circulei no show dela como pianista também, fui gravado por Elba Ramalho a primeira vez, fui gravado por um artista que eu já conhecia, que, enfim, que eu tinha uma certa proximidade, mas que eu não, nunca, a gente nunca tinha feito nada juntos, que é Jussara Massal, por exemplo, sabe? Tiganá Santana também, que eu já conhecia, mas a gente não tinha feito nada juntos. Então, de certo, certamente me deu mesmo, assim, uma nova abertura, sabe, assim, para novas possibilidades, assim. Acabou sendo muito importante. Apesar disso, do conceito do disco em si, né, ser um disco de canções muito mais tradicional, assim, né? É como se ele remetesse de novo um pouco ao primeiro disco, né? Assim, mais musicalmente falando, né? Mas, assim, ele foi muito importante nessa construção, assim, sabe? Eu acho que tudo aconteceu na hora certa também, né? Eu acho que eu não teria feito do meu coração no que é o que vem depois, antes, assim, anos antes, sabe? Assim, eu acho que precisou tudo isso
Sim.
acontecer mesmo, assim.
Tem um outro dado interessante na sua fala, quando você comenta esse pessoal que te acompanha nesse trabalho, que é justamente pensarmos que você tinha de um lado Fafá de Belém e Elba Ramalho, do outro Tiganá Santana e Arthur Nogueira. São gerações diferentes e também quase círculos musicais diferentes que cada um desses habita, né? É óbvio, é muito saudável esse diálogo entre todos esses ciclos, mas o habitat natural deles talvez seja um pouco distinto, né? Como que é para você poder realizar esse trânsito e poder realizar essas somas?
Nossa, é muito foda, assim, muito enriquecedor, né? Eu, a partir desse disco também, por exemplo, eu também gravei, compus com o Arthur Nogueira, toquei no show dele, a gente circulou com o show dele do disco Rei Ninguém, que é um disco que eu amo muito, assim, que participei também, enfim, com a galera muito foda, assim, que gravou junto, né? Richard Nogueira, Allen Alencar, João Del Grassas, enfim, Felipe Massumi também. Então, me deu mesmo uma abertura, assim, de sair desse universo muito fechado, que às vezes a gente vai se fechando, assim, né? Muitas vezes até por proteção, assim, né? De ficar muito dentro daquela bolha, né? Então, para mim, foi muitíssimo rico, assim, foi muito foda, assim.
Achei interessante você comentar, então, Zé, que o Do Meu Coração Nu não teria sido feito da forma com que ele foi imediatamente depois do Canção em Silêncio, né? E na trajetória até ele, você tem o ao vivo do Delírio de Romance a Céu Aberto. E eu queria perguntar para você, assim, justamente o que te adiciona criativamente poder reunir o seu repertório e lançar ele em formato ao vivo? No sentido de você parar, organizar, analisar talvez a sua obra sob óticas diferentes, através também dessas parcerias que estão somando ali novas características, novos adjetivos para a sua música. E aí, o que que fica sobre você ao olhar esse trabalho, entende? Ao olhar essa produção?
Eu acho assim que isso tudo fez parte de um movimento que foi a minha mudança para São Paulo, sabe? A minha chegada em São Paulo. Então, assim, eu sou muito grato assim de ter conseguido chegar em São Paulo já com projetos assim, porque esse trânsito, né? Eu estava em Recife na época. Eu sou do interior, mas morei 10 anos em Recife. Minha carreira começou em Recife. Enfim, eu já tinha construído bastante coisa em Recife, mas uma coisa muito local assim, né? Então, a partir do momento que eu vou para São Paulo, num lugar onde pouquíssimas pessoas me conheciam, e já tem uma possibilidade de realizar um projeto como disco, e logo em seguida um DVD, acho que foram acontecimentos que eu fui abraçando, assim, sabe? E foi muito importante, assim. O DVD, ele repercutiu pouco, assim, o CD, ele repercutiu bastante, a gente ganhou o prêmio da música, ele saiu em listas melhores do ano, não sei o que e tal. E o DVD em si, ele repercutiu pouco, mas foi uma noite incrível, bicho, assim, sabe, assim, tipo, os bastidores, assim, era foda, assim, você vê Virgínia Rodrigues com Célia, com Fafá de Belém, Maria Naidá, Juliana Perdigão, sabe, Arthur Nogueira, Mariana de Moraes, que tava, que acabou, algumas pessoas não entraram por questões técnicas, assim, teve na gravação, né, a gente teve algumas faixas que a gente não conseguiu usar. Jussara Silveira estava também, Jussara Massal, Isadora Mello, enfim, uma turma enorme com a direção de Paulo Borges. Então, assim, foi um acontecimento para mim na minha carreira muito importante, assim, sabe? Junto ao fato de que eu estava chegando em São Paulo e conseguindo realizar, né, junto com parceiros e pessoas que estavam acreditando no meu trabalho e investindo no meu trabalho, né? Assim, então, eu acho que teve uma coisa muito importante, assim. Na música em si, na discografia, é um pouco um complemento, assim, né? Não é algo que, assim, eu estava fazendo releitura das releituras, né? Porque o disco em si já eram releituras de músicas, né, já gravadas do meu primeiro e segundo disco, e o DVD já eram releituras das releituras, né, do disco, assim.
Exato.
Então, eu acho que, assim, como acontecimento na minha vida, na minha carreira, é algo muito grande, assim, sabe? Na discografia em si, é um complemento, digamos assim, né? Assim, com essa ideia do songbook, né? Assim, que era a ideia inicial do primeiro disco, né? Então,
sim.
Até porque, por exemplo, no DVD a gente tem Maria Naidá cantando Sol das Lavadeiras, que é uma música que no disco foi gravado por Algo Ramalho. Então, assim, sabe? Vem trazendo várias possibilidades, assim, enfim, mas muito mais como complemento, como eu falei, eu acho, assim, né?
Sim, eu penso que também é o tipo de lançamento que te valida como compositor, né?
Sim, sem dúvida, exatamente, assim, foi muito importante nessa construção também, né? Até para eu chegar nesse disco novo também, ainda desconhecido para muita gente, mas não como um completo desconhecido, sabe? Um cara que já vinha ali sendo validado por vários artistas incríveis, assim, né, que estão aí há muito mais tempo do que eu, né. Então, tem Virginia Rodrigues, pô, assim, que, sabe, assim, que é um artista que eu amo muito, também que tive a honra de gravar por conta desse projeto, né. Então, teve essa coisa, né, de me aproximar também, através desse projeto, de pessoas incríveis e que eu ainda vou fazer mais coisas juntos, né.
Sim, sim, com certeza. Antes de falarmos de uma vez do Meu Coração Nunca, que eu também estou ansioso para tocar esse assunto, porque eu gosto muito desse disco, tem um detalhe que eu acho muito interessante nesse ao vivo do Delírio de um Romance a Céu Aberto, que é justamente o quanto é incomum a capa de um disco ao vivo não ser uma imagem de show. E você tem um retrato seu na capa.
Sim.
Muito diferente do normal ou do clichê, vamos dizer assim, né? Como é que foi essa escolha criativa?
Pois é, né? É a coisa toda da direção de Paulo, né? Paulo é um cara que ele experimenta muito, né? Assim, tipo, e foi uma grande alegria. Assim, eu conheci Paulo Borges, né, por causa desse projeto. A gente foi apresentado por Zé Pedro, né? E Paulo, ele tinha feito já DVD, acho que do tamanho certo pro Meu Sorriso, acho que é de Fafá. Ele tinha feito o primeiro show de Alice Caymmi, né? Do primeiro disco dela. E cada show ele vinha com ideias, assim, muito particulares, assim, muito diferentes, assim. Então ele experimentou muito, né, nesses shows que eu citei, assim como ele experimentou no meu também, assim, já uma outra linguagem, mais soturno, com projeções, enfim, com cubos que se desmontam, assim. A estética toda é muito interessante, assim, principalmente a estética final, assim, do DVD em si, né. É muito bonito, assim. Pena que pouca gente viu, assim, mas tudo foi escolhas de Paulo, né? Assim, esse lance da capa foi escolha dele também.
Por falar nas suas capas, é muito interessante como eu penso, novamente, na minha leitura, as suas capas estão contando essa história que nós já mencionamos, de você vir de um lugar mais próximo da tradição e ir em direção ao teu lugar autoral.
Sim.
Porque a capa do primeiro álbum, Zé Manuel, ela é muito mais convencional do que as outras.
Sim.
Principalmente do Meu Coração Nu, que é o último, né?
Sim, sim, exatamente. E eu tô com aquela carinha de 13 anos. Eu tava com, sei lá, 30 e poucos, assim.
Novinho.
Mas é assim, realmente, assim, o Canção em Silêncio tem aquela capa mais também, que a princípio eu fiquei um pouco, será que é isso mesmo, né, assim? E depois eu entendi, assim, como aquela capa é legal e bonita, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito daquela capa. É, primeiro teve um sustozinho.
Eu
assim,
gosto também.
Até porque eu não queria repetir a coisa da foto, assim, sabe? Porque eu já tinha no primeiro disco, né? Meu rosto e tal, enfim. Mas aí vem depois, por exemplo, o Delírio de um Romance, né? Que é toda ilustrada, né? Que é uma ilustração super linda de Gabriel. E, enfim, e depois agora esse último, né? Com um trabalho super lindo aqui de Eric, aqui de Salvador. E com Gil Alves, né?
Sim, não, maravilhoso. Maravilhoso. E como é que foi para você, então, trabalhar do Meu Coração Nu, sendo a primeira vez em 5 anos que você ia apresentar um conteúdo 100% inédito?
Bom, assim, tinha uma união, assim, de ansiedade, assim, porque eu já estava muito ansioso para lançar disco novo, desde um ano depois, sei lá, do Canção em Silêncio, né, que eu estava louco para lançar coisas inéditas. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de trabalhar um repertório fresquinho, assim, porque, tipo, tinha muita coisa que eu já estava nesse repertório na minha cabeça, né, do projeto em si, e que foram caindo fora para dar lugar a coisas mais novas, assim, né? Então, o repertório, ele é todo fresquinho, assim, de coisas feitas para o disco exatamente, assim. Eu acho que acabou que tem uma música, eu acho, só que já existia, que é para iluminar o rolê. Enfim, mas é um disco que estava falando muito, tinha uma urgência, assim, eu estava falando muito do meu momento atual, assim. Então, foi maravilhoso, assim, né? Porque é diferente dos outros, né? Que eu fico revirando músicas do passado e trazendo e tal. Esse foi um disco mais atual, assim, mais que conversava muito mais com a minha realidade fora do estúdio e fora dos palcos, né? Eu tava falando ali do meu momento atual, né?
Essa validação que comentamos agora há pouco, sua como compositor, quando nós dissemos ela, era perante os outros, era perante a crítica, ou perante o público que seja. Mas você também se sentiu validado para poder fazer essa obra? Ela teve, você tinha algum outro gás, alguma outra segurança?
Na verdade, sim. Eu mexi bastante com a minha insegurança, até porque eu estava começando a falar de assuntos que eu não costumava falar nas minhas músicas, ou não que eu não falasse, na verdade, mas falar de um outro jeito, né, de uma forma um pouco mais direta, né, menos poética, sim, talvez, um pouco mais direta, assim, mais textual, né. Então, eu acho que, eu não sei se eu senti exatamente essa segurança, sabe, eu acho que pelo contrário, assim, eu ficava, sim, pensando, pô, o pessoal está acostumado a me ouvir, né, falando coisas muito mais, de uma forma muito mais poética, né? Como é que vão reagir, por exemplo, a música História Antiga, que é quase um texto escrito, assim, né? Tipo, que é uma outra, sim, forma de escrever, né? Então, assim, me trouxe essas inseguranças, assim, de se seria bem recebido, sabe? Assim, enfim, no geral, assim, acho que em relação às letras me trouxe bastante insegurança mesmo, por um lado, né? Por outro lado, eu estava muito seguro do que eu queria falar, enfim, ia ser aquilo, assim, era muito mais, assim, insegurança em como ia ser recebido, mas não no sentido de se eu deveria ou não, eu, sim, eu sabia que deveria, porque eu queria, assim, era aquilo que eu queria falar e dessa forma que eu queria falar, mas, assim, veio um pouco de insegurança, assim, como seria recebido, né? Foi uma surpresa, aliás, assim, a recepção, assim, desse disco, né, de como ele foi recebido.
Sim, você estava confiante na sua arte, mas tinha espaço para um frio na barriga.
Sim, sem dúvida. Muito.
Maravilha. Conta mais pra gente, então, sobre esses assuntos mais diretos que você colocou no álbum. De onde veio a decisão de falar sobre eles?
Por exemplo, a música Pra Iluminar o Rolê, que é uma música que sempre teve uma conotação meio romântica, sei lá, digamos assim, né? Onde era você, deu meia-noite, eu só queria saber. Mas é uma música que eu sempre estive falando sobre... Eu já estava morando em São Paulo, enfim, eu estava falando sobre esse medo que eu tinha, assim, né? Eu saí para o rolê com pessoas que eu amava, enfim. E na volta a gente ficava naquela preocupação, assim, né? Tipo, de como a cidade, ela é violenta, né? Com pessoas pretas, enfim, pessoas que, de certa forma, estão em vulnerabilidade, né? Por vivermos num país racista e violento, né? Então, eu já estava falando sobre isso, apesar de não citar na letra, por exemplo, né? Então, aí, a poesia de Belpuan, ela vem para contextualizar, né? Porque ela vem antes da música e contextualiza. Mas, assim, eu sempre estava falando sobre isso, né? A música História Antiga, por exemplo, né? Que eu estou falando sobre o lance da violência e tal, é uma música que eu estava falando muito sobre essa sensação que a gente tem, né? De passa ano, enfim, né? Os anos vão se passando, mas pouquíssima coisa muda, né? Às vezes a gente muda a forma de enxergar as coisas, a mídia faz de conta que está, né, mudando alguma... que está dando uma certa abertura, enfim, mas é tudo uma grande encenação, né? Tem uma coisa assim que se fala, assim, né? Tipo, que na verdade não é que a gente está parado no tempo, não é que as coisas não mudam, pelo contrário, as coisas mudam para se manterem como elas eram há muitos anos atrás, né? E é mais ou menos essa sensação que a gente tem no Brasil, né? Que as coisas, elas vão mudando só para continuar como estão, sabe? Porque o natural seria elas mudarem de fato, sim, né? Assim, e na verdade, elas vão se adequando a uma forma de não haver mudança, né? Então, eu estava sentindo essa necessidade, assim, porque esses são assuntos que permeavam o meu dia a dia, nas minhas conversas com meus amigos e tal, e eu estava começando a me sentir incomodado em, quando eu ia cantar ou quando eu ia compor, não falar sobre aquilo, assim. Então, eu comecei a me questionar, assim, pô, eu preciso trazer esses assuntos, que são assuntos que permeiam a minha vida, permeiam as minhas conversas no dia a dia, mas que não estão nas minhas músicas. Então, enfim, por isso esse desafio, por isso esse frio na barriga, né? Porque era algo que eu não fazia antes, assim, né? Trazer assuntos mais críticos, talvez, né? Assim, eu sempre estava falando de coisas mais subjetivas e tal, e agora eram coisas mais diretas, né? Enfim. E acho que é isso, assim. Mas o disco fala de amor também e tal, fala de despedida, né? Como na música Canto Pra Subir, né? Que é uma música que eu tô falando também, assim, praticamente todas as músicas eu tô falando de mim, de uma situação minha e também de uma situação, ao mesmo tempo, de uma situação mais abrangente, né? Assim, que é mais uma situação mais geral, assim, né? Que afeta as outras pessoas. Mas tudo tem um pouco de mim, de situações da minha vida, e tudo tem um pouco também do que me rodeia, do que eu vejo, assim, né?
Sim. Isso é algo que eu queria conversar também com você. Esse aspecto de comunicação da sua música, não só textual. Você citou várias músicas falando bastante da letra, que a letra é direta. Mas pegando o exemplo de Canto Pra Subir, talvez, que... Eu fico vendo que os instrumentos todos ali, o arranjo todo ali, tem uma força poética tão grande, sim, quanto a letra.
Sim.
Como é que tem sido para você esse trabalho de arranjador, esse trabalho de produção mesmo, de buscar quais vozes, até mesmo de instrumentos, para além da voz da Luete que canta com você, por exemplo?
Sim.
Mas de trazer essas vozes e trazer essas poéticas para sua música em favor da mensagem.
Assim, primeiro, acho que se cercar das pessoas certas, né? Eu chamei Luizão Pereira para produzir o disco. Luizão é um cara que, uhum, que conhece já meu trabalho, a gente é amigo, eu sou de Petrolina, ele é de Juazeiro, nós somos de cidades vizinhas, sendo que eu pernambucano, ele é baiano, enfim. Então, assim, eu trouxe muitos amigos para próximo, pessoas que já conheciam o meu trabalho. Então, de certa forma, foi muito fluido tudo, assim, né? Porque o Luizão sacou tudo e foi levando para os lugares certos, sabe? Certos, assim, né? Não tem certo e errado, né? Mas para os lugares que a gente foi ficando feliz. Rafael Marques, por exemplo, que fez o arranjo dessa música, Canto Pra Subir, é um cara incrível de Recife, que eu adoro, assim, que é meu amigo de longa data também. A gente estudou na faculdade, na universidade juntos, de música e tal. Então, assim, são pessoas que já conhecia o meu trabalho e que eu também fui convidando já de acordo com o estilo de cada um. Por exemplo, para a Dupé, o Balu, aí eu pensei, pô, eu quero muito que seja Letieri, sabe? Porque também ele já tem aquela linguagem, né, que eu pensei para aquela música, né? Então, assim, tem essa coisa também de direcionar, assim. Quando eu componho também, eu sempre... Isso é uma coisa que está desde o primeiro disco, assim. Eu sempre estou querendo, assim, se eu digo assim, se é uma necessidade, enfim... Eu acho que eu quero deixar tão claro o que eu estou dizendo, assim, tão expresso ali o que eu estou querendo dizer, que eu sempre uso recursos assim, na música, acentuar o que eu estou falando na letra, e enfim, então, e no arranjo também. Assim, então, isso é uma coisa que eu acho que está bastante assim, no meu trabalho, assim, de sempre o arranjo, a letra e a música estarem dizendo a mesma coisa, assim, sabe? Para frisar bem o que está sendo dito, assim. Então, acho que realmente tem. É isso que você falou, tem um pouco disso também, né? Da própria composição. Eu já puxo um pouco também essa ideia, né? De deixar tudo muito dialogando, assim, né?
E queria voltar um pouquinho ao assunto de algo que você já trouxe aqui agora há pouco, que é de falar da recepção do Meu Coração Nu.
Sim.
Como é que tem sido para você viver essa recepção, esses braços tão abertos que o disco tem recebido?
Pois é, bicho, assim, tinha um lance também da pandemia, né? Então, fiquei assim, poxa, eu vi muitos amigos lançando coisas incríveis, coisas lindas e que não repercutiam, assim, isso estava me deixando aflito, né? Eu fiquei, pô, assim, tá todo mundo com a cabeça, né, em mil problemas, em mil preocupações, em mil coisas, em mil demandas, as pessoas não estão conseguindo dar conta e absorver, né, o que está sendo lançado, né? Então, fiquei também nessa insegurança, né? Mas, assim... eu sabia que o que eu tinha para dizer era urgente, assim, não tinha por que eu ficar guardando esse disco. Então, eu resolvi assumir o risco, né? Tipo, pô, se eu lançar e ninguém ouvir, paciência, tá lá na minha discografia, um dia alguém vai ouvir, um dia vão descobrir, né? Só que aí eu tive a surpresa de ter sido bem recebido, assim, né? Foi uma recepção muito boa, assim, muito grande, e acho que foi o meu disco que mais repercutiu, assim. E aí foi bem, pô, muito foda, assim. Tipo, é um disco que foi lançado ano passado, né? Que, por exemplo, agora a gente tá conversando sobre ele ainda, sabe? Alguns shows ainda estão sendo fechados, assim, show do lançamento para esse ano, enfim. Então é um disco que conseguiu atravessar, né? Do ano passado para esse ano, apesar de eu ter lançado ali já, né? Indo para o final do ano. Mas assim, né, hoje as coisas são tão voláteis, assim, né, são tão, duram tão pouco, né, que, enfim, realmente isso tem me deixado feliz e surpreendido, assim, né, como ele ainda tem durado, assim, sabe, nas conversas, assim, nas citações, enfim. Então acho que é um disco que, na minha discografia, assim, abre uma porta muito grande, assim.
Pois é, bom, já que você citou essa porta então aberta, conta um pouco sobre o que você tem pensado para o futuro, o que você tem pensado para além desses shows de lançamento, além dessas ações, mas criativamente, pensando nessa estrada que a gente delineou aqui ao longo da conversa, indo a uma direção cada vez mais de experimentação, cada vez mais autoral, o que que você tem contemplado quando olha para frente, quando olha para o futuro?
Pô, assim, eu já tô louco para gravar outro disco. Eu tenho pensado muito, assim, acho que experimentação é a palavra, assim. Tudo é muito sutil, né, na minha obra, assim, nessas mudanças. Não tem nada, né, tipo, caralho, já gravou um disco agora que a gente não tá reconhecendo, assim. Mas isso tem muito a ver com a minha personalidade também, assim, né, tipo. Mas eu não tenho a menor vontade de ficar num lugar cômodo, assim, sabe? Mesmo que sejam mudanças sutis, enfim, eu já tô pensando em experimentações para um próximo também, sabe? Um próximo disco. Tem um disco infantil que já está gravado, assim, que eu tô pensando em lançar ele esse ano, que voltei a mexer nele e tal, enfim. Então, a princípio, acho que realisticamente falando, não sai um disco, né, de músicas inéditas adultas, digamos assim, nesse ano, porque a gente ainda está trabalhando o Do Meu Coração Nu. Tem esse infantil que eu acho que é um disco que eu quero lançar logo, assim, acho que mais daqui para o final do ano. E eu acho que ano que vem, disco novo, né? Enfim, e aí daí até lá tenho tentado compor cada vez com mais pessoas, assim, diferentes, né? Enfim, e tentando abrir mais possibilidades, né, para um novo trabalho, assim.
Perfeito, perfeito. E antes de finalizar aqui então, Zé, eu queria falar mais uma vez sobre composição com você, mas na verdade agora por um outro olhar. O que que tem te inspirado a compor e nesses seus movimentos de se manter criativamente ativo, o que é que tem te dado fôlego?
Deixa eu pensar aqui, assim. Sabia que eu tô, assim, com a cabeça tão... Está todo mundo assim, né? Eu tô compondo pouco, eu tô tentando lidar, assim, com ansiedade, né? Lidar com medo, com tanta coisa, assim, que eu tenho feito pouca coisa. Agora, eu tenho sentido a necessidade, sabe, assim, de... Tô tentando lembrar aqui quem foi que falou uma coisa, assim, acho que foi Patrícia Palumbo, assim. Ela falou assim: porque eu amo todos os seus discos, tal, mas esse especificamente parece que você tá abriu o coração de verdade, assim, né? Foi um pouco isso, assim, sabe, assim, porque de certa forma nos outros discos eu sempre tive um pouco de receio de me abrir demais, assim, que eu sou muito reservado, então não queria muito que as pessoas atacassem que eu tava falando de mim, assim, sabe? Então acho que a partir do
Sim.
momento que eu abri o, né, literalmente, enfim, né, abri o coração agora, né, para esse disco, eu tô me sentindo um pouco mais livre também, assim, sabe, para começar também a falar um pouco mais, assim, diretamente sobre coisas que me afetam e coisas que me rodeiam, assim, sabe? Então, eu tenho sentido essa necessidade nesse momento, sabe, assim, de trazer essas minhas aflições e tudo isso para minha música, assim. Mas, enfim, nesse ritmo meio lento, assim, né, que realmente eu tô compondo bem pouco agora.
É, tá certo, mas já tá com vontade de gravar um novo disco, então tudo bem, acho
Isso
que isso não
aí,
importa.
com certeza, assim. Já tô até com coisas prontas, assim, um próximo disco, mas vou complementar ainda com mais coisas novas.
Perfeito. Zé, é um enorme prazer
Pô,
tê-lo aqui
prazer
no
mesmo.
Mono. A sua música é de fato muito inspiradora, de fato de uma beleza assim estonteante, arrebatadora, e é muito interessante poder notar você como um herdeiro da tradição. Ou melhor, poder olhar para tua música e identificar a tradição ali no meio também, mas ver essa autoralidade que é tão preciosa.
Pô, muito obrigado. Muito massa trocar essa ideia contigo, assim. Tô feliz, assim, da gente ter batido esse papo.
Mona gravado na redação Monkey Buzz. Eu sou André Felipe de Medeiros e na produção, Nick Silva.